dia, boa tarde, boa noite, que bom que você está nos ouvindo. Eu sou o Matheus e estou mais uma vez aqui acompanhado do meu inacreditável amigo Albino. Esse é o de 20 minutos, o podcast de RPG e jogos analógicos mais ágil de todo o mundo. Mais ágil do que resolver um golpe de espada das tabelas do sistema Rolemaster. Tudo bem com você, Albino?
Tudo ótimo, Matheus. Inacreditável eram as tabelas do sistema Rolemaster.
Isso é verdade. Aliás, não vai ser a única tabela que a gente vai falar hoje. Mas antes da gente começar a tratar dessas coisas, eu vou explicar as nossas regrinhas do programa. Cada edição tem um tema que foi selecionado por um de nós. A gente vai explicar esse tema, que é o passo que a gente está fazendo agora. E a partir daí a gente tem 20 minutos para conversar sobre esse assunto. Contado, nem mais nem menos que isso. Tá? Deu tempo, a gente para a conversa. Certo? Muito bem, e o tema de hoje é o G do RPG. Criar mundos incríveis, bolar personagens memoráveis e contar histórias mirabolantes. Mas e o que fica atrás do palco do RPG? Hoje a gente vai falar sobre as engrenagens que criam toda essa magia, os números que geram as grandes histórias épicas, as mecânicas dos nossos sistemas preferidos e nem tão preferidos assim. Primeiro eu tenho que contar aqui, então 3, 2, 1... Bom... eu acho que a gente precisa começar falando, Albino, que as raízes do RPG vêm do wargame, né?
Isso aí.
Que é um jogo por si, a interpretação entra justamente, é o que começa a destacar uma coisa da outra, né?
A lenda reza o mito criador do RPG, que aquela história que acho que todo mundo já ouviu, que um dia eles estavam jogando um wargame, uhum. Que era um joguinho, jogos de guerra, né? Que hoje a gente joga jogos de estratégia no computador, na época você jogava no mesa com miniaturas e dados, e que eles... Um dia eles resolveram, então vamos fazer, em vez de ser uma... E cada unidade era um exército, né? Cada bonequinho representava dezenas ou centenas de soldados. Aí um dia eles resolveram fazer isso com um bonequinho só, e aí tinha suas habilidades, e daí teria nascido o RPG. Então, assim, no início o RPG era muito mais o game do que o RP, o roleplay.
Justamente, isso começou a mudar a partir mais ou menos ali, principalmente do começo da década de 90, né? E aí a gente tem a explosão do vampiro, do storyteller, que eu acho que eu pessoalmente marco como o começo dessa virada para uma abordagem mais preocupada com a narração e interpretação de histórias e um pouco menos com o jogo. Você concorda com isso, Albino?
Concordo em partes.
Uhum.
Primeiro que eu vou levantar aqui a dúvida que se realmente começou no vampiro. Com certeza o vampiro explodiu, né? Popularizou esse conceito. Mas eu acredito eu que você tem RPGs antes que já faziam isso.
Não, eu concordo com você.
Por exemplo, o próprio Call of Cthulhu, que é um clássico, né? Ele é anterior ao vampiro.
Sim.
E ele já não. Já, o foco dele já. Ok, não era não era tanto interpretação de personagem, mas também já não era rolar dado em tabela. Até porque quem joga Call of Cthulhu sabe que se você tá tendo que rolar alguma coisa, você já se ferrou.
Ó, você tocou num ponto interessante aí, eu vou voltar um pouquinho antes pra gente pegar nisso. Por conta dessas origens do RPG, né, lá em 74, mas na década de 70, os primeiros sistemas, eles estão muito associados aos próprios sistemas de wargame que tentam meio que simular uma realidade, né, tentam abarcar situações como se fossem reais enquanto elas poderiam ser. Uhum. E as tabelas, eu acho que são o primeiro marco do jogo no RPG, né, porque também são herança do wargame.
Sim, só para precisão histórica, é 71 que foi lançado o jogo de miniaturas Chainmail, que é o precursor do Dungeons & Dragons.
Você já jogou algum desses jogos de tabela?
De tabela?
Com essas tabelas.
Cara, de tabelas infinitas, deixa eu lembrar se eu já joguei algum.
Porque eles normalmente eles são mais antigos, mas a gente tem um exemplo aqui no Brasil que pega nessa tradição, né? Pelo menos um, que é o Tagmar, né?
O Tagmar. Eu não posso dizer que cheguei a jogar o Tagmar, mas o Tagmar realmente se segue, vai nessa, né?
Sim, ele se fia bem nessa tradição, né? Eu acho que esse sistema... Eu não gosto de chamar de pior, melhor, mas esses sistemas, eles são consideravelmente mais duros, né? eu acho. Às vezes até muito complicado. Eu lembro sempre de um caso que é o RPG da Marvel, da TSR, que era famoso por ter muitas, muitas tabelas e isso tornar pouco dinâmico, né? O jogo em relação ao tema, que é de super-heróis, tem aquela coisa de ação e tudo mais.
É, quando você acabava engessando. Você engessa, você bota todas as possibilidades em tabelas, a menos que você lance mais e mais tabelas, vai ficar naquilo ali. O que nos leva ao clássico Rogue Master, né? Que a gente até estava conversando em off antes de começar essa gravação.
Sim, eu só folheei algumas vezes, felizmente ou infelizmente, mas se tem uma coisa que define aquilo é uma quantidade bastante razoável de tabelas, né?
Pois é, eu estive para comprar uma vez, que eu achei numa livraria, numa lojinha de RPG aqui do Rio.
Uhum.
Eu achei que tava lá em consignação para vender, mas me faltou o dinheirinho na época para comprar. E faltou curiosidade também, faltou curiosidade também.
Ele é meio que uma raridade, difícil você achar hoje, né?
É, ainda mais aqui no Brasil, né? Não veio oficialmente para cá. Na verdade, ele veio oficialmente para cá, mas foi uma versão dele, que era o MERP, lembra?
Sim, Middle Earth Roleplaying, né?
Isso, do RPG do Senhor dos Anéis, muito antes do filme.
Sim, publicado pela Edge Ouro aqui, quando ela trouxe Shadowrun, se não me engano.
Exatamente, acho que esse deve ser mais raro ainda de encontrar do que um Rogue Master original.
É, eu tenho um livrinho dele aqui, sabia que eu ganhei?
Ah, é? Eu nunca nem vi.
Mas assim, com o tempo a gente vai tendo sistemas mais... Bom, o design de jogo vai se desenvolvendo, né, com basicamente qualquer coisa, e a gente tem as mudanças de... As mudanças na filosofia de design do jogo, né?
Até porque começam a entrar outros atores nesse mercado, né? Porque você pega aí o Gygax e o... Esqueci o nome. Olha a heresia. Esqueci o nome do outro cara da...
O David Anderson.
Eles tinham um background de engenharia, né? Assim como, por exemplo, o Steve Jackson, que é o criador do GURPS. Né? Eles são todos de engenharia. Então, são caras das exatas. São caras que estão acostumados a lidar com números. Então, o sistema... E aí, você... Como esses sistemas vinham do jogo de guerra, né? Então, você tinha muitos números. Mas aí, você compara, por exemplo, com o Mark Reinhagen, lá do Vampiro. Que ele já não era um cara assim. Eu não lembro. Eu acho que já era designer.
É, o Mark ele é cientista político.
Ah, isso explica muita coisa, tá vendo?
Sim. E, como a gente falou, talvez não tenha primeiro o próprio Call of Cthulhu, que inclusive eu vou rapidamente puxar aqui. Você acha que o Call of Cthulhu, ele foi pensado como um sistema justamente mais, entre aspas, desajeitado e menos matemático e menos simulacionista nesse sentido, propositalmente ou na verdade ao contrário? O fato dele ser assim acaba se ajustando bem ao jogo, apesar de não ter sido, sei lá, pensado pra isso.
Você levantou uma questão interessante, porque se encaixa bem, né, o sistema no gênero.
Sim.
Sabe, o sistema do Call of Cthulhu simula bem o tipo de aventura, vamos chamar de aventura, né, dos romances Lovecraft, em que os protagonistas eram totalmente inadequados e morriam no final. Morriam ou ficavam loucos. E realmente, o sistema, agora se foi proposital, é uma questão, acho que é uma questão para as eras, hein? Mas que simula bem, simula.
É, no final das contas, acaba coincidindo os climas, né?
É, acho que eu quero crer que foi pensado. E o sistema de a parte dura, a parte desajeitada dele é mais o combate, né?
Sim.
E aí que eu tô falando, é um sistema feito para aventuras e que não é para ter combate.
Justamente, talvez ele tenha funcionado tanto justamente porque ele funcionava para aquilo, né? Ele tinha um clima e as fraquezas do sistema, entre aspas, não atrapalhavam a grande questão, o grande chance, assim, do clima de jogo, que é justamente a investigação, no qual ele funciona bem, né? O sistema da Chaos. A gente tá falando aqui do sistema da Chaos, já que já teve alguns outros sistemas de Cthulhu, como o Rastros e o D20, né?
É, que aí você vê que já atinge, já vão pro Tangiva, já vão pro filosofia de design totalmente diferente.
Sim, e aproveitando, inclusive, sistemas já estabelecidos com o próprio D20, que é basicamente a gente vendo a evolução a tempos de um sistema, né? Talvez o sistema mais longevo em evolução que a gente tem, né?
É, porque embora hoje em dia na quinta edição ele já esteja bem, embora o quinta edição ele retorne algumas coisas lá das antigas, mas você vê que ele ainda mantém coisas lá da primeira edição do D&D. Bem ou mal, usar o D20, usar todos os dados, a dinâmica das jogadas ainda se mantém mais ou menos a mesma, e outras coisas foram caindo.
Sim, sim, tem alguns elementos que vão sendo trocados. E aí, com esse desenvolvimento dos jogos, a gente tem uma mudança, falei, uma filosofia que vai chegando mais à narração, à simplificação dos sistemas em termos de regras para se tornar em mais simples e mais compactos, não simplórios, mas mais resumidos, por assim dizer, mais curtos, menos totais.
É, mas assim, aí deixa eu já fazer a minha... Não sei se você vai voltar a falar de storytelling, mas eu tenho que fazer a minha segunda crítica aqui à storytelling. Você para pra pensar, o sistema de storytelling também é bem engessado.
Sim, eu acho que ele tá ali no sistema do Call of Cthulhu, sabe?
É, até porque em vista de sistemas que surgiram depois que a gente vai falar, o storytelling ainda tá muito naquele ponto de transição. Ele ainda... Eu vou dizer o seguinte, o sistema de storytelling, ele é um sistema que preza interpretação, mas não necessariamente narrativa, entendeu? Isso vai ficar mais claro quando a gente falar de uns sistemas mais modernos aí, mas vai, segue daí.
Não, vamos falar deles agora. Justamente, me cita um sistema que você acha que tem essa característica, por exemplo, hoje.
Da narrativa?
É.
Acho que o mais famoso deles, um dos mais populares, é o Fate.
Você é um grande adorador do Fate, né?
Eu gosto muito dele exatamente pela proposta de... Porque realmente ele foi um dos primeiros que eu peguei pra jogar, e tinha essa ênfase na narrativa, na construção da história e como as regras alteram a história. Porque o vampiro, ele é pra interpretação. Ele é construído pros jogadores interpretarem lá vampiros. Vamos falar de vampiros aqui, que foi o primeiro, né? Mas o sistema em si é engessado. Você tem lá... Você tem um número limitado de escolhas. E elas são bem definidinhas pra te ajudar a interpretar seu personagem. Então se você vai lá fazer um vampiro bruxa, você já de cara vai fazer um vampiro que já tem uma característica de ser mais rebelde. Já aquilo já vem definido pra você. Quase como se fosse uma classe.
Sim.
Agora, quando você pega um Fate, o Fate não tem característica nenhuma. O Fate não tem... Você é livre pra construir seu personagem como você quiser. Tem algumas características lá, que já vem prontas no livro. Várias, aliás, inclusive. Mas elas te estimulam a construir suas próprias ideias, entendeu? E não tem regras fechadinhas. Tem conceitos. Tem aspectos, que eles chamam. E são totalmente ligados à narrativa. São coisas que você vai usar. Por exemplo, vamos lá. Seu personagem tem um aspecto... Meu primeiro personagem Fate, eu fiz um personagem que ele era nerd, né? Nerd de computadores. Uhum. Então ele odiava os esportistas da escola. E eu escrevi isso. Odiava os esportistas da escola. Entendeu? Isso não é uma vantagem. Isso não tá codificado em algum lugar. É uma coisa do personagem que eu escrevi.
Uhum.
Aí surgiu uma cena que a gente tava enfrentando um cara que era um esportista de escola, sabe? Aquele jockey americano. Aí eu invoquei. Falei, ó, meu personagem odeia esses caras. Então eu tenho um bônus aqui contra eles. Vou invocar isso aqui pra dizer que eu puxo da minha raiva do colegial pra me dar um bônus de ataque, entendeu? Me dar um bônus numa ação qualquer que eu fizer contra esse cara.
Eu acho que o grande ponto desses sistemas, eu pessoalmente sou um grande fã do Apocalypse Engine.
O Apocalypse Engine também faz isso.
É, eu acho que eu percebo uma tendência, assim, dos sistemas mais antigos. A gente tá falando de uma tendência, não é que isso seja absoluto e que não existam exemplos que variem no tempo, né? Mas eu percebo um movimento na parte mecânica do RPG de sistemas que tentam emular uma realidade, ou seja, emular uma realidade para que você resolva conflitos na sua história, para um sistema que exista sem atrapalhar a sua narração. Acho que a gente tem uma série de sistemas a partir de um determinado ponto, que a ideia é essa, é ser simples e palatável para ele não entrar na frente da narração. Para sistemas que começam a usar dispositivos para conduzir a narração.
Sim.
A gente sempre conversa aqui com um grupo de amigos e a gente fala que D&D, por exemplo, não tem nada no sistema de jogo que te incentive a interpretar um personagem.
D&D não.
Você pode jogar um jogo totalmente sem interpretar um personagem. Outros sistemas, agora como o próprio Apocalypse Engine, por exemplo, ele tem mecânicas que são acionadas ou são funcionais justamente pela narração, né? Então é meio que o sistema tá te empurrando para você ir para a narração e para contagem de histórias, por assim dizer.
Exato. Exatamente, é por isso que eu levantei o meu argumento de que sobre o vampiro, entendeu? Sobre o storyteller.
Uhum.
Vamos combinar que o storyteller no sistema também não tem nada que tá te obrigando a interpretar um vampiro.
Não, mas aí eu acho que ele já entra na parte de ser um sistema, entre aspas, simples, ou pelo menos com poucas variações para você decorar, para que você absorva ele rapidamente.
Ah, sim.
E aquilo não fique na sua frente. Eu acho que essa é mais ou menos a filosofia, embora quando eu fiz uma entrevista com o Mark Reinhagen, quando ele esteve no Brasil, ele tenha me falado que ele acha que ele ainda colocou regras demais no sistema histórico.
É, se você parar pra pensar que o objetivo era interpretar,
uhum,
você ainda tinha muita coisa mecânica naquele jogo, né?
Sim, sim,
você tinha bastante. Você tinha listas, assim como o D&D era, você tinha listas e listas de poderes, com seus efeitinhos determinados e coisa e tal. Aí pega aí um sistema narrativo tipo o Apocalipse Engine que você colocou, o Fate que eu tô falando. Por exemplo, magia, um poder é basicamente, você define aí o que você quiser fazer.
Sim.
Ele é muito mais, o efeito dele é muito mais narrativo do que tirar um número de pontos de vida ou causar um efeito determinadinho, bonitinho, fechadinho, entendeu?
Sim. E tem isso também, né? A gente vai passando para sistemas que a abstração se torna cada vez maior, no sentido de você tentar parar de usar parâmetros matemáticos para medir tudo, né?
Você deixa de ter, por exemplo, uma coisa, lista de equipamento. Um exemplo nacional, 3D&T, né?
Sim, nunca teve. Segundo o Marcelo, nunca terá, né?
3D&T, você tem lá os atributos, você tem, vamos lá, você tem força 3 e poder de fogo 3. Aquilo ali, sua força 3 pode ser o que você quiser, né? Pode ser um punho, pode ser uma espada, pode ser um porrete, pode ser o coelho da Mônica, pode ser qualquer coisa. Não tá preocupado com isso, né? E é a mesma coisa que esse sistema. O Fate também tem isso. Você tem lá um nível de dano que você causa, não importa a arma que você tá usando, entendeu? É aquele nível de dano que você vai causar.
Eu gosto disso. Eu acho que isso faz justamente você precisar entrar mais no mundinho. Apesar de ser um sistema muito simples, é um sistema que te puxa muito pro mundinho dele, justamente pela simplicidade, né? Pelas lacunas que ele acaba tendo, e você vai preencher isso de forma narrativa, né?
Quer ver um outro sistema que eu joguei, que faz isso, que ele acaba te estimulando a fazer isso, apesar de ele ter lista de poderes definidinhos? É o Numenera. Ele tem lista de poderes, coisa e tal, mas ao mesmo tempo ele é tão simples que você acaba se estimulando. E o cenário também é maneiro pra caramba. A gente tem que falar de Numenera.
A gente vai falar de Numenera, viu? Em breve. E a gente acabou o tempo agora conversando sobre isso. Eu quero, na verdade, concluir essa questão, que eu acho que a gente, para variar, a gente deu uma pincelada geral, falando dos sistemas de jogo. A gente não se aprofundou em nenhuma em mecânicas ou em filosofias de design, porque a ideia não é essa, né? A ideia era a gente falar justamente eu falo muito que eu não gosto, por exemplo, de freeform, porque pra mim freeform não é RPG, no sentido de que você precisa de alguma coisa que resolva um conflito, seja como for, sabe? Você precisa do mecanismo de jogo no RPG.
Eu joguei freeform e era interessante, mas realmente, é isso que você tá falando. Os conflitos se resolviam conversando com a pessoa. Eu joguei freeform pro grupo do Yahoo. E aí, basicamente, era isso. Era conversando e por fora, no chat, assim, pra decidir como é que ia resolver aquela situação que a gente tinha descrito. Realmente, não tem a mecânica de resolução de conflito nenhuma. É mais um jogo, é mais uma brincadeira de contar a história, né?
Sim,
não tem,
sim.
Não tem um elemento de jogo. Um elemento meio de disputa, vamos botar assim, de disputa, de né? Vira mais um exercício de contar uma história em conjunto.
Sim, que também é interessantíssimo. É
interessantíssimo, exatamente, mas não é... A gente está falando do jogo hoje.
Exatamente. E eu acho que a gente vai falar, às vezes, mais com detalhes, e talvez a gente recorrer.
Eu penso nisso muito como hoje a gente fez, não só hoje, mas nos outros programas que a gente já gravou, como aberturas. Ó, esse é o argumento inicial. Aí, a partir daí, a gente vai se aprofundando e vai voltando.
Exatamente. E agora, ó, pra terminar, eu sei que isso muda muito, mas rápido, só falar, se quiser, uma pequena definiçãozinha do seu sistema, não é cenário, seu sistema de RPG favorito hoje.
Cara, meu sistema de RPG favorito hoje, embora eu tenha falado muito do Fate, ainda é o Savage Worlds, que é um sistema que fica ali no meio, que é, ele tem as minúcias de jogo, uhum. Ele tem tabela de equipamento, só que ele é simples o suficiente pra sair do caminho da narrativa, e ele já fica ali no meio tempo, que é uma coisa que a gente falou, que ele já é uma evolução, ele é um sistema, ele te dá elementos pra controlar a narrativa. Então eu gosto muito dele porque ele fica ali, ainda é o meu favorito. Eu gosto muito do Fate, mas o Fate ainda exige um nível de complexidade, de abstração.
Eu vou... É difícil, eu não tinha pensado nisso antes, ver isso aqui agora na minha cabeça. Mas eu vou falar o Apocalipse End. Eu acho que ele me dá uma nova perspectiva no jeito de...
Dá uns exemplos aí do Apocalipse End pra quem não conhece por esse nome.
O Apocalipse End é o sistema e a mecânica de jogos como Dungeon World, Apocalipse World, que tá pra sair agora, Monster Hearts e mais algumas coisinhas
daqui. Eu sempre confundo, ele é o do Monstro da Semana também?
Sim, ele é o do Monstro da Semana também.
Que saiu aqui no Brasil também.
E ele é um sistema que funciona a partir de movimentos, que são meio que gatilhos narrativos. Você tem uma situação que gera uma rolagem, você faz a rolagem e vê o que é que acontece. As falhas normalmente são recompensadas com XP, e os movimentos do mestre são acionados por movimento do jogador. O mestre nunca age por si, ele sempre age a partir de um movimento do jogador. Eu acho que isso dá uma dinâmica de interação e de coisas que levam a história pra frente, que eu acho muito interessante, assim. É muito, acho bonito, eu tenho essas coisinhas, eu gosto de ver os parafusos, as porquinhas dos sistemas, eu acho esse muito bem encaixado, muito agradável e muito versátil. Então eu diria hoje é Apocalipse End. Pode mudar amanhã.
Eu gosto muito dele. Eu joguei Dungeon World com você, joguei Monstro da Semana com o Jonathan. Aliás, você falou aí, eu lembrei do meu grande amigo Jonathan, mestre de RPG, que ele fala que ele gosta desse sistema exatamente porque ele não tem que rolar dado.
Sim.
Porque ele é péssimo pra rolar dado, então ele fica muito feliz de não ter que rolar dado nenhum quando joga esse sistema.
Muito legal mesmo. Albino, a gente vai continuar esse papo numa outra ocasião. Você tem alguma mensagem final? Quer avisar alguma coisa? Como é?
Não, hoje eu tô tranquilo de mensagens finais, não tenho nada a dizer não.
Sossegado também, não tenho nenhuma novidade, nada muito grande, só quero novamente, como sempre, agradecer a você que resolveu parar uns minutinhos para nos ouvir, ou não parar, de repente você tá indo pro trabalho, pra faculdade, pra escola, não sei, mas que resolveu ter a nossa companhia, muito obrigado. Eu vou pedir, caso você não tenha feito ainda, apresente o podcast para um amigo que possa gostar de jogos de RPG, enfim... Toda audiência é muito importante e saber que tem mais gente ouvindo é legal, deixa mais animados para continuar o trabalho.
Exatamente. Aceitamos sugestões, críticas.
E a pessoa que quiser fazer isso tem que falar com a gente como, Bino?
Ela pode nos mandar um e-mail para contato@d20minutos.com.br ou pode falar com a gente nas redes sociais, né? Nós somos acessíveis, nós temos aí nossos Twitters, a postagem desse episódio. Se você se isso não estiver à mão, o meu é @DanielAlbino e o Matheus.
Eu sou @OMatheusOrnelas, com dois L's e sem H no Matheus.
E estamos lá, pronto. Estamos lá, nos adicionem, venham falar com a gente.
Conversem, dê sugestões, falem sobre os seus sistemas, falem sobre coisas que a gente esqueceu, falem sobre coisas que a gente gostou. A gente tá aí. E essa semana, por enquanto...
animamos festinhas infantis.
Talvez não. Mas a gente tá aqui. Joga RPG, joga em jogos de tabuleiro.
Saiam de casa, ou pelo menos receba os amigos em casa.
Exatamente. Saiam da internet um pouco. Encontre os seus amigos pela internet, mas celebrem amizade, celebrem as pessoas.
É que e o contato, mano.
Exatamente, que bonito.
Com essa nota bonita, nós encerramos. Eu tomo o controle e encerramos esse episódio. Um abraço.
Um abraço, tchau, pessoal.